8:13, pode olhar aí, 8:13, vamos agora com a entrevista do dia. Hoje nós estamos com Hudson Silva, diretor da Atlética Caaso, que vai falar um pouquinho do Tusca 2025. Bom dia, Hudson.
Bom dia, tudo bem?
Bem, você?
Obrigado por receber aqui para falar sobre o Tusca.
Então vamos falar um pouquinho, qual que é a perspectiva, a ansiedade dos organizadores do Tusca 2025?
Ah, essa altura do ano já tá batendo ansiedade com toda certeza, né? Menos de um mês pro evento, aquela correria completa de montagem na arena e muitas reuniões, ainda mais pra gente como Atlética, é muito gratificante fazer parte de um evento tão grande como esse, sendo uma atlética universitária, né?
São duas situações, né? Tem a parte das competições e a parte da festa, né, Hudson?
Isso.
Como é que vocês se preparam para as duas situações? Porque a festa é a festa, né, Hudson?
É uma preparação do ano inteiro, né? Acaba o do ano anterior e a gente já em dezembro, janeiro já tá começando a se programar para a edição seguinte. Como esportivo, né, como atlética, incentivar os nossos times a treinar durante o ano todo, conseguir fornecer o melhor para eles no sentido de competições e de condições de treino, por mais difícil que às vezes seja, né, conseguir fornecer isso para eles durante o ano todo, para eles chegarem o mais preparados possível, né, no momento mais importante do ano para todos os nossos times. E como festa, mesma coisa, a gente como atlética, né, é uma coisa mais interna da atlética, tá responsável pela produção do evento junto com a Atlética da UFSCar, com a Criativa, uma preparação que leva aí o ano todo de muito trabalho.
E como que é? Me explica. A Atlética convida as outras universidades a participar, não convida, eles se inscrevem, como que é isso?
Isso,
falando dos jogos.
Isso, a gente convida elas sempre no começo do ano.
E vai convidando o Brasil inteiro, né?
Porque... Sim, esse ano a gente tem atléticas, a maioria daqui do estado de São Paulo, a gente tem uma atlética de Minas, e esse ano, pela primeira vez, a gente tá com 8 atléticas convidadas, é o maior Tusca em relação a esportivo, né? São 10 atléticas participando. A gente nunca teve isso no campeonato e a gente tá muito ansioso para ver como vai ser essa competição maior do que ela já foi em qualquer outro ano.
Que legal, e claro que tem as outras atléticas que vêm só pra festa.
Acontece.
Então, ou seja, não é só 10 atléticas.
Muito difícil convencer alguém a não ir na festa pra jogar quando tá tendo show do Seu Jorge ou da Ana Castela, né?
Pois é, da Ana Castela, legal. Que dia que vai ser? Fala pra gente, por favor, sobre os shows. Ana Castela, que dia vai ser?
Vai ser no Corso, na quinta-feira, né? Primeira festa do Tusca, ali, 12 horas de open bar. Show da Ana Castela, show do Detonautas também nesse dia.
Na quinta, na Isso. sexta.
Na sexta a gente vai ter a Tenda e vai ter a Noturna, então a Tenda festa de dia. E à noite vai ter show do Seu Jorge, vai ter show do GBR. E mais outras atrações ainda.
No sábado?
No sábado a mesma coisa, Tenda de dia, Noturna de noite. Então na Tenda a gente vai ter grupo de pagode, DJ Roca. À noite vai ter show da Lineker, do Hariel, do Baiana System.
Gostos, né?
Mais diversos gêneros.
Que legal. E os convites estão sendo vendidos ainda, então, ou já se esgotaram?
Não, ainda a gente ainda tá vendendo. Tem que correr para não ficar sem. A gente virou o lote do pacote Tusca de ontem para hoje, inclusive. Uhum. E os avulsos também estão aí vendendo. Alguns já estão para virar o lote também. Então é bom se apressar para não ficar sem ou acabar pagando mais caro.
E tem agora uma outra área. Como que chama a área?
Tusca Lounge.
Lounge. E que área que é essa? Conta um pouquinho pra gente.
Bom, acho que essa é uma das maiores novidades do Tusca desse ano, né? Foi um espaço diferente que a gente entendeu como sendo uma necessidade do nosso público que quer ser plural, que quer abranger todos os tipos de experiência. E a gente quer conseguir contemplar as pessoas que às vezes não estão a fim de ficar na lama, passar um pouco de perrengue para curtir a festa. Então, esse vai ser um espaço ali que dá acesso ao front stage, com um open bar um pouco mais premium, as bebidas um pouquinho mais diferenciadas, open food, um banheiro separado. Então, para ter essa experiência um pouco mais tranquila, um pouco menos lama.
Entendi. E os ingressos também já estão sendo vendidos.
Então, sim, tudo está sendo vendido pela Black Tag.
A parte da programação artística, as atléticas também participam, opinam? Qual que é o poder de decisão das atléticas na contratação dos shows?
Não, a gente opina sim, é tudo uma relação de três partes, né? Atlética Caaso, Atlética UFSCar e Criativa, ali o ano inteiro, em todas as decisões do evento, a gente sempre faz tudo em conjunto.
Que legal, hein? Porque, olha, a Ana Castela vai poder entrar criança? Porque as crianças amam a Ana Castela, né?
Isso foi uma coisa que a gente já comentou algumas vezes entre a gente. Será que vai ter espaço kids pro show da Ana Castela?
Pois é, porque as crianças amam.
Infelizmente não, né? O evento 100% open bar, não tem como a gente permitir a entrada de menor de 18 anos, mas vai ser uma experiência bem divertida.
Que legal.
E diferente pra ela, né, Ivan?
Sim.
Porque vai ser eu acho que o primeiro show da Ana Castela sem criança.
É, porque onde você vai, nós fomos no rodeio de Baté, né, Paulo? Foi com o Paulo lá, só tinha criança. Só tinha criança. E no rodeio pôde entrar na época, né?
Sim.
Mas na Nutusca, como é open bar, então não vai poder.
Não.
Então aí, papai e mamãe, ó, vai só vocês dois. Deixa a criançada em casa.
Exatamente.
Ai, ai, ai. Mas me fala uma coisa, Hudson. Qual a perspectiva de público? Quantas pessoas vocês estão esperando, tanto para os jogos quanto para a festa?
Bom, no total a gente tem a expectativa de atingir até 25 mil pessoas por evento.
Por
então...
dia.
Isso, nos momentos de pico ali do evento atingir as 25 mil pessoas. No esportivo a gente tem ali mais de 2 mil atletas, entre 2 mil e 3 mil atletas participando da competição, somando todas as atléticas. Então é bastante gente.
É muita gente.
Caramba. Agora eu tenho uma curiosidade, não sei se você tem essa informação, como é que começou a Tusca?
Cara, a gente tá na 44ª edição, né, do evento, e ela começou lá na década de 70, se eu não tô fazendo a conta errado, como uma coisa das duas atléticas mesmo, de entender a necessidade de ter uma competição aqui em São Carlos que atendesse essas duas atléticas, que são muito grandes, né, que representam como um todo as duas atléticas.
Década de 80, né, se for 40 anos.
Se eu não fiz a conta errada, acho que é isso.
É 79.
Então é 70.
Mas antigamente, Paulo, quando você já tinha 45 anos, tinha uma rivalidade tinha uma rivalidade entre Atlética Caaso e o Fiscar. E hoje, existe essa rivalidade?
Mesmo jeito.
Ou era só conto? Não existiu essa rivalidade?
Mesmo jeito.
Ah, não, ela existe com toda certeza. Ela existe 100%. Eu acho que com o tempo e com a necessidade de trabalhar junto pelo bem do evento, a gente vai entendendo que essa rivalidade é uma rivalidade de quadra, né?
Ah, de quadra.
Então, na hora da quadra, a gente briga. Fora, a gente tem que ser amigos.
Toma uma junto, Paulo.
Mas sempre teve, né? E eu acho legal ver.
Sim.
Eles têm uns gritos de guerra, não tem?
É legal.
Eu já fui, Ivan, pra ver. É bem bacana.
Não, eu gosto do Tusca. Eu já fui em vários Tuscas. Acho muito legal. Eu fui em Tusca, inclusive, que andava pelas ruas aqui, ó, o curso.
Sim, que graça.
Uma
a
vez
Deus
eu acho que saiu da USP aqui e foi parar lá na Engemasa, no Jockey Club.
Lá na Genarex.
Isso, na Genarex lá atrás. Ou seja, andou muito, entendeu? Aí, inclusive, muita gente usava os banheiros do shopping Guatemi, porque subiu lá. Foi muito legal. Eu gosto, acho muito legal.
Eu acho assim. Que hoje, da forma que está, é melhor.
Não,
né?
Hoje está muito mais organizado.
Antes,
isso
não,
é inquestionável.
Antes não era bom para a cidade, Ivan. Desculpa.
Era inquestionável.
Tirando a questão da economia, que sempre foi boa, né? Que até isso eu vou perguntar já pro Hudson. Esse curso na cidade não era bom.
Mas ainda tem o curso. Só
mas
que agora
é
muito
interno.
Mais seguro.
Mas
muito
é interno,
mais
né?
Isso. Se eu não me engano, o último ano que o curso foi na rua foi em 2015. E aí, a partir do ano seguinte, ele passou a ser direto na arena.
Ah, legal.
Eles fazem direto na arena. E é isso que eu quero perguntar, Hudson. Vocês têm aí uma estimativa? Como é que tá a situação? Porque já é o mês que vem, né? Como é que tá a situação aí de reservas de hotéis, de alimentação? Vocês têm uma estimativa de quanto gera financeiramente para a economia do município o evento Tusca na cidade?
Olha, confesso que eu não sei números tão precisos sobre, né? Assim, a gente, em relação a empregos relacionados ao evento, aí são milhares de pessoas envolvidas no trabalho, tanto aqui da cidade quanto da região, né, em todas as equipes que fazem parte do evento, além de movimentar, enfim, setor hoteleiro e de restaurantes principalmente, mas eu não sei exatamente.
3 mil empregos.
Isso.
Diretos e indiretos. Está aqui a Patrícia falando com a gente, está acompanhando também o Hudson.
10 milhões.
10 milhões de reais, Ivan.
Muito. É dinheiro, hein?
É muita grana.
É muita
entendeu?
Grana.
Então, assim.
E é importante para o município.
Muito importante,
entendeu?
Ivan. É importantíssimo, né? Eu sempre fui a favor da Tusca, né? Embora aquela forma que o curso era realizado, eu era contra também, entendeu? Um ano eu fui, eu acho que a forma pública que era, uhum, não era bom.
Sim.
Né? Agora profissionalizou, né?
Claro.
E o evento só cresceu, né, Hudson? Com a profissionalização, né? Só cresceu, só melhorou.
Claro, só melhorou para todo mundo, para a cidade, para quem participa, para todo mundo. A criativa, quando ela chegou realmente para profissionalizar isso, né?
Legal.
Hudson, me diz uma coisa, segurança, né? Porque as pessoas sempre quer saber da segurança do evento, né? Como que vai ser essa segurança? Vai ter câmera de monitoramento, segurança, como que vai ser isso?
Não é, com toda certeza a gente se importa muito com a segurança de todo mundo que tá lá, obedecendo tanto todas as diretrizes, né, de operação do terreno, do evento. Então, todos os alvarás que são necessários para produção, dos bombeiros e de tudo mais, além de toda a equipe de segurança que tá lá. A gente tem sim câmeras de monitoramento em diversas, legal, áreas da arena para cobrir e conseguir prevenir qualquer tipo de problema. E
estacionamento tem também.
Não teve estacionamento oficial.
Não tem.
Não.
Tá.
O ano passado teve aquelas áreas de mulheres que por alguma situação sofresse algum assédio, alguma situação. Esse ano tem novamente?
Tem sim, a área de acolhimento do evento, né? Isso também é uma coisa muito importante pra gente. A empresa que trabalha com a gente como acolhimento é a Aliento, tá aí já no terceiro ano de Tusca com a gente esse ano. E elas fazem um trabalho ótimo, elas são todas psicólogas formadas e estão ali para trabalhar qualquer tipo de situação de vulnerabilidade e violência que qualquer pessoa venha a sofrer ou a se encontrar durante o evento, qualquer situação de problemas com o uso de, né, substâncias ou de situação de vulnerabilidade. O espaço de acolhimento está ali para atender todo mundo.
Além da área lounge e dos artistas, tem mais alguma grande novidade no Tusca que você pode tá informando para os nossos ouvintes?
Acredito que de grandes spoilers são mais essas coisas. Acho que esse ano a gente tentou fazer um evento ainda mais plural do que ele sempre foi, né? O Tusca sempre tentou abranger todos os gêneros musicais de atrações e todo tipo de público, seja da cidade, seja de fora da cidade, seja universitário ou não. Acho que esse ano a gente tá tentando ao máximo estar presente em para todos os públicos.
Essa área lounge aí é para quantas pessoas?
A gente está com um público estimado de até 500 pessoas no espaço.
E o que ela vai oferecer?
Bom, ela dá esse acesso a esse espaço do front stage do palco. Aí ela tem um open bar mais premium, né? Com bebidas diferentes do outro espaço do evento. Além de open food com comida japonesa, hambúrguer, salgadinho. Café da manhã também no final das festas noturnas, um banheiro separado, um banheiro com uma situação um pouco mais salubre, privativa, o espaço de beleza também. E acho que é isso.
O espaço funcionar. De beleza, Paulo. Seu tupete nunca vai cair desse jeito. Só ir.
É só não tomar chuva, né?
Boa! Aliás, vocês da organização rezam pra chover no dia ou pra não chover?
Eles gostam que chove, ó.
Acho que
pra não chover.
É uma situação ali de amor e ódio com a chuva, né? Porque pra gente que tá lá trabalhando, meio chato começar a chover, você tem que continuar lá trabalhando. Mas acho que como experiência de público, ou pelo menos quando fui no Tusca curti antes de começar a trabalhar no evento, adorei a chuva e brincar na chuva. Ah, é muito divertido.
É a lama. O público adora, mas eles
não. É a lama. E a chuva de chinelo, né? Tem isso aí, né? Quando é que começou isso aí?
Começou com o Denis em 2019 e 2022, ele tocou nas duas edições. Aí
teve a dupla sertaneja também que pediu pra chuva.
Zé Neto,
acho que foi.
E a partir daí agora é marca registrada do Tusca, pois chuva de chinelo.
E o cara perde o chinelo, né? Porque não tem como recuperar
mais. Não tem mais.
Acaba a festa.
Pega qualquer um e vai embora.
Acaba a festa e a gente encontra assim montanhas de chinelo.
Olha que legal.
A galera joga pra cima.
Você, como tá à frente aí, né, da Atlética, então você não se diverte?
Ah, só me divirto de um jeito diferente,
da forma.
Só trabalha.
Me divirto de
um organizador fácil, cara. Você fica ligado, aí chega um determinado momento da festa que você tá mais suave. Aí você quer tomar um negocinho, você toma, tal, mas
de repente
o começo da festa você não aproveita
nada.
Não
desliga, né?
Não aproveita.
Não desliga.
Eu sei porque eu participei do rodeio e bateia. Eu participava da comissão de organização você não aproveita. Aí um determinado, a hora que você vê que as coisas já se assentaram, o primeiro dia você não aproveita nada. Verdade é essa. Depois fica mais tranquilo, vai ficando mais tranquilo e tal, né? O comecinho, você fica ali atento ainda, mas depois você consegue curtir um pouquinho. Mas é que você fica tenso, né? Vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, é uma tensão muito grande. Principalmente um evento desse tamanho, né?
É verdade. Na organização ali das atléticas, quantas pessoas são?
Em relação a membros total da Atlética, acho que tanto a Atlética do Caso quanto a Atlética da UFSCar gira ali em torno de 60 membros para cada uma, se eu não me engano. É, por aí, com relação a todos os membros.
Não é fácil
não,
porque cada uma pensa de um jeito, não é? É, e até chegar num consenso, tudo, não, vamos fazer desse jeito que vai ficar legal, não é fácil não, hein?
É, são muitas opiniões.
Não é? São bastante opiniões aí. Que legal. Hudson, tem mais alguma pergunta, Paulo?
Não, acho que... Tem mais alguma coisa, Patrícia, que você acha importante falar?
Fala um pouquinho pra gente. Além da festa, além dos jogos, tem a parte social, né? São os nossos três pilares, né, do evento, né, o esportivo, o festivo e o social. A gente dá bastante importância para todos esses projetos. Esse ano a gente teve os Tusquinhas Sociais, que são momentos em que a gente vai em escolas aqui da cidade, principalmente de regiões um pouco mais vulneráveis, para tem um momento de descontração com as crianças. A gente fez esse ano um de tema junino em junho e um de tema de Dia das Crianças agora em outubro. Esse ano a gente também fez pela primeira vez a Feira de Profissões, em que a gente levou extracurriculares tanto da USP quanto da UFSCar para apresentar para as crianças e mostrar para elas esse cenário da universidade no sentido mais acadêmico também. A gente teve a Competusca, que é uma competição de arrecadação de lacres e tampinhas plásticas, né? Que a gente arrecada sempre quantidades muito grandes, assim, toneladas de tampinhas e lacres, tanto aqui na cidade quanto nas cidades das outras atléticas, que elas também arrecadam, também participam da competição e fazem doações nas suas próprias cidades, em várias instituições diferentes. Esse ano a gente doou aqui para a APAE de São Carlos, as arrecadações aqui de São Carlos. Além disso, a gente também faz a arrecadação de alimentos no momento da troca de pacotes, né? Então, todo mundo que vai trocar o seu ingresso do pacote completo pela pulseira tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, ou então comprar, né, o vale alimento para fazer a troca. E tudo isso é revertido em doação para diversas instituições aqui de São Carlos.
Que bacana, hein? Isso é muito bom, né?
É bom, importante, né, Ivan? E é muita coisa que eles arrecadam, bastante, né? Quando vem pra gente divulgar, você vê pelas fotos, né? Que tem muita coisa. Mas esse ano, então, vai ser para várias entidades, não só pro fundo?
É o fundo que distribui, né? Vai pro fundo social.
E o fundo distribui.
Muito bem. Sobre horários, por exemplo, Ana Castela tem tal horário para entrar, seu Jorge, né? É isso? Uhum. Tem tal hora. Tem esses, isso ou não? Não
ainda
tem horário.
Não temos os horários.
Mas vai ter lá na frente, vocês vão divulgar. É isso.
A gente não divulga o horário exato das atrações.
Porque sempre atrasa um pouco, né?
Mas varia, porque às vezes o artista tem dois shows por dia.
A logística deles é bem pior que a nossa.
Com certeza.
Vai cantar na hora que chegar.
A culpa não é dos organizadores, que fique claro isso.
Na hora que chegar, canta. O Gustavo Lima veio cantar aqui, não esperou nem abrir a arena e já foi cantar.
É difícil controlar.
Artista é
pra difícil. Quem nunca foi no Tusca, aonde é a festa?
Bom, todas as festas são na Arena Tusca, né? É um espaço que a gente tem muito orgulho de que chame a Arena Tusca hoje em dia. Ela fica ali na região próxima da Faber-Castell, né? Uhum. Então, e aí existem diversas formas de transporte mais próximo ao evento, então tem nenhuma, a gente não tem um transporte oficial do Tusca, mas diversos grupos de van fazem transporte pra lá.
Legal.
E grupos de Uber também, então é legal. Sempre muito tranquilo de ir e voltar.
Exatamente, ou seja, se for bebê, não dirija.
Com toda certeza.
Não é?
Tem Uber agora, né? O pessoal freta
van, Uber.
É uma loucura.
É isso aí. Hudson, quero agradecer a sua presença e deixar o microfone da São Carlos FM aberto a você para suas considerações finais e algo que a gente talvez não debateu, que você acha de extrema importância falar para os ouvintes da São Carlos FM.
Bom, primeiro, muito obrigado pelo espaço para a gente poder falar sobre o Tusca. É muito importante para a gente estar presente pro público da cidade de São Carlos, já que é um evento tão importante para a cidade. Tanto que ano passado o Tusca passou a ser considerado patrimônio material da cidade Carlos, né, de forma oficial. Mas acho que a gente abordou todos os pontos importantes. Realmente convidar todo mundo a que ainda não garantiu seu ingresso, a garantir o ingresso antes acabe fique sem. Realmente a gente sempre fala, viva a melhor experiência da sua vida, porque realmente é algo que não existe em nenhum outro lugar, um evento como esse. Acho que principalmente como evento, como festa universitária, né, como jogos universitários, é algo que eu acho que o ápice da experiência universitária que alguém pode ter, não só para universitários, mas para todo o público que faz parte do evento.
Você não participa dos jogos? Jogar?
Eu não jogo nada.
Mas você já jogou? Tem que jogar.
Nunca joguei.
Tá certo, Hudson. Desculpa a brincadeira, né? Imagina. Mas é muito legal, Tusca, tanto na área da festa esportiva, como social, que você disse agora. Como eu digo sempre, pra mim o Tusca é uma das grandes festas que eu já fui, que vou, que eu acho muito importante pra cidade, acho importante pra quem participa.
E quem for ver a Ana Castela vai ter a chance de ver o Zé Felipe também, né?
Vai ter.
Não desgruda da mulher,
vai,
rapaz.
E o ciúme?
Pelo amor de Deus.
E o ciúme de perder a mulher?
Não desgruda dela. Ela foi pra Portugal, ele foi junto.
Foi junto. Mano. Eu não sei não se ele não aparece aqui também.
Tá doido, velho.
Será que ele vai aparecer?
Certeza.
Será que ele vai aparecer?
Certeza.
É uma pergunta. Será? Perguntar não ofende, né? Tá certo. Então, muito obrigado. Obrigado, Patrícia, por estar junto conosco aqui também. Obrigado, Paulo Melo, Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
É isso aí, uma abençoada semana a todos vocês, bom dia, eu volto amanhã a partir das 7.
Continue com a programação da 107,9. Todo dia, o dia todo.